com Paulo Serra Prefeito 45 e Luiz Zacarias Vice, PTB.
Olá, amigos, eu sou o Procópio, estou com você aqui na Rádio ABC de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã e ao sábado, das 3 às 5 da tarde, com o programa Trajetória de Sucesso.
Trajetória de Sucesso.
A história da família Daniel você já conhece. Agora é a vez de Rafael. Com ele, a esperança de ter de volta uma Santo André com mais beleza, bondade e verdade volta a ser real. Vote 15. Vote Rafael Daniel, prefeito.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Maccioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Você está conosco agora, muito obrigado por ter ficado por aqui. Se chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Telefones 44-35-9020, 997-666-555. Inclusive, nesse telefone último, 997-666-555, além das chamadas normais, você pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Também estamos no e-mail, programa sbn@gmail.com. Também no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente ou curtindo a nossa página no Facebook, você concorre como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Você e seus amigos que residem em outras cidades, em outros estados ou estão em outros países, podem também ouvir o nosso programa pela internet, www.radiobc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, a primeira manhã de sábado da primavera de 2016. Chegou a primavera aí essa semana. Nós estamos aí com temperaturas entre 14 e 21 graus. Temperaturas típicas do início da primavera mesmo, né? Nós estamos aqui, a equipe Apostos, na mesa de som. Agora Luiz Isidoro, o jornalista Juiz Isidoro, fazendo o som bonito chegar até você e com aquele programa maravilhoso todos os dias às 6 da manhã, madrugando aqui, o programa O Jornalismo do Galo, vamos chamar assim, né? Tem o Galo cantando, né? Na equipe da Apostos, Valdir Manente e o Danilo lá nos telefones e no apoio, nos comentários a Clarice e o Fernando, e hoje recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Oswaldo Gimenez, atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno de Santo André, que vai falar do tema Você é Exemplo para Alguém. Oswaldo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, sempre agradecendo esse convite que me honra muito. Espero poder somar alguma coisa nesse projeto de vocês tão bonito.
Obrigado, Oswaldo. Você sempre soma, sim, com certeza. O programa de hoje será dedicado a nós conversarmos sobre a força do exemplo e a nossa responsabilidade perante as nossas ações, de acordo com os ensinamentos espíritas da filosofia de Allan Kardec. Oswaldo, a gente começa perguntando para você sobre esse tema aí, você é exemplo para alguém? É comum ouvirmos a expressão que uma atitude vale mais do que mil palavras. Essa afirmação é verdadeira, Oswaldo?
No decorrer da nossa vida, nós tivemos muitas ocasiões em constatar que isso é verdade. E eu gostaria até de ampliar um pouquinho,
claro, por favor,
essa expressão de atitude. Então, toda atitude, ela se forma primeiro no pensamento, rapidamente ou demoradamente, né? Pensadamente, vamos dizer assim, né? E o Espiritismo amplia para nós a nossa responsabilidade pela nossa atitude em virtude dessa colocação, porque para que ela se concretize, ela depende do pensamento que forma, da palavra que explicifica e da ação, né, que pode gerar essa nossa atitude. Então, eu queria só juntar que o pensamento, eu fiz uma anotação aqui de um escrito que eu tenho em casa, que diz assim: o pensamento é de responsabilidade íntima, mas a palavra e a ação nos expõe publicamente. Você pensa, você está na tua intimidade. Você se expressa, você está se expondo, né, publicamente, tanto no que dizemos quanto no que fazemos. É o exemplo que damos para o mundo de relação, que atrai para nós as companhias e conceitos que inspiramos e atrai os nossos semelhantes. Existem ditados populares, eu colhi 3 pensamentos aqui que eu achei oportunos para essa abertura. Esses 3 são ditados populares que definem de maneira simples essa questão. Um diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. No Espiritismo eu tenho ouvido um pouco diferente, mas também é válido. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, né? Inverte, mas a ideia do pensamento é a mesma. Outro, sobre a palavra: o peixe morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. E um outro, mais profundo, a meu ver, né? Mais profundo, que é o seguinte: somos o que pensamos, né? É assim que nos tornamos exemplos negativos ou positivos para os nossos semelhantes, né? Pela nossa maneira de ser, de nos expressar, de nos relacionar com o meio em que vivemos.
Agora, Fernando, atitudes, nós estamos falando aqui das atitudes, né, que estamos supondo que as atitudes, elas valem muito mais do que palavras, mas as palavras também ajudam as pessoas, não ajudam?
Também as palavras são atitudes. É uma atitude do pensamento, você tem que se expressar. Por exemplo, aqui nós estamos levando a palavra, realmente, do Evangelho de Jesus, né? Através, realmente, das ondas de rádio. Então, qual é a nossa ação nesse momento? É a fala. Porque é a ferramenta que nós dispomos, ok? Mas juntamente com a fala, há que se ter realmente o exemplo. Uhum. Essa é a questão fundamental, lembrando Albert Schweitzer, que ele vai falar o seguinte, que o exemplo não é a melhor forma de educar, mas é a única. Porque eu posso falar algo e fazer coisas totalmente diferentes. Então imagine, eu viro para o meu filho e falo, filho, você não pode mentir. Aí toca o telefone, né? Ah, tá, não sei o que, seu filho já tem telefone. Você fala que eu não tô. Pronto, acabou de mentir, né? E aí você falou para o seu filho não fazer isso. Então fica uma dualidade. E o que vai prevalecer é a ação. Fala assim, ah, ele falou tal coisa, mas na hora de fazer é assim que tem que fazer. Uhum. E vai repetir. E aí a gente é exemplo. Nesse caso, infelizmente, que eu dei um exemplo, negativo. Mas a gente pode dar exemplos positivos. Só para falar para o ouvinte, Turibe, se você me permitir mais claro. Um minuto. O que acontece? Nós estamos longe da perfeição. Todos nós. Que nós temos momentos de angelitude, digamos assim, e também nossos momentos de certos demônios. Então, a gente vive realmente essa dualidade. O que a gente tem que se esforçar é cada vez procurar corrigir aquilo que a gente já sabe que está errado. Se eu sei que está errado, não é possível permanecer no erro. Há que se fazer um exercício para começar a modificar. E por quê? Porque as pessoas me observam. Ah, Fernando, mas não tem ninguém aqui. Ué, se nós compreendemos que existe... os espíritos, que muitas vezes eles não são vistos, mas eles estão nos acompanhando. Então, uma ação que eu faço, talvez, até mesmo na intimidade que não tenha ninguém, é exemplo para os espíritos.
8:10, Clarissa.
E também isso que o Fernando comentou é muito interessante, porque por mais que a gente ainda não tenha alcançado uma perfeição moral, se nós mostrarmos o esforço de combater as nossas más tendências, já estamos dando um exemplo para alguém. Né? A importância de nos esforçarmos, a importância de conquistarmos novas qualidades morais. Então, estamos longe da perfeição, mas se nos esforçarmos, com certeza seremos exemplo de reforma íntima para o próximo.
8:11, nós estamos ao vivo aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre o exemplo. Você é exemplo para alguém. Esse é o nosso tema de hoje. Você liga para cá, participa, 44-35-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Se você preferir, manda um WhatsApp para a gente. Esse telefone está aberto aguardando a sua mensagem. 997-666-555. A operadora é a Vivo. Nós também estamos no Facebook. Vai lá, curte a nossa página, Semeando a Boa Nova. Ou compartilha. Só o fato de você passar por lá, compartilhar, curtir, deixar um post para a gente lá, já faz você concorrer a um brinde, que é um livro espírita que será sorteado no final da primeira hora, e também será sorteado um outro no final da segunda hora. Um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Como é que nós estamos no Facebook?
Bom, o pessoal já está participando. Tem as pessoas que comentam durante a semana.
Durante a semana. Estão sempre mandando mensagens bonitas lá, deixando imagens bonitas para a gente, né? Tem as pessoas que fazem isso aí?
Tem algumas pessoas.
Algumas, né, que você conseguiu capturar.
A Nolita, né, a Santinha, o Alencar, o Ricardo, a Regiane, a Márcia, a Leila, o Edson. São alguns nomes, né, das pessoas. O Eros também, que nos auxilia bastante. E o Eros já passou por lá hoje. Ah, mandou um abraço para a gente. A Nolita também. Convidar os ouvintes. Né, enviar suas perguntas, comentários para ajudar a gente a fazer o programa.
Muito bem, Thaís, são 8:12. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema tão importante aqui. Oswaldo, a gente fala dessa questão do exemplo, né? Mas a gente vê muita coisa a respeito de pessoas que usam o exemplo para ilustrar, dão um exemplo. As pessoas vão dizer, falar assim, por exemplo, e dá um exemplo, né? Nós poderíamos dizer que Jesus usou a metodologia, essa metodologia de exemplificar, de dar o exemplo, para nos passar tantos ensinamentos? Foi isso que ele fez?
Foi.
Isso, porque o ensinamento cristão, por Jesus, ficou só com exemplos, né, Oswaldo? Isso.
Foi mesmo, pelo exemplo. E a metodologia de Jesus, eu poderia dizer, na minha simples opinião, que foi a metodologia do amor, baseada no exemplo.
Uhum.
Para simplificar, embora simplificar Jesus seja impossível, né? Mas é a metodologia do amor que abrange tudo, porque Deus é amor, né?
Uhum.
E os exemplos de Jesus, eu destaquei um deles, porque seria impossível no nosso tempo de programa elencar tudo que Jesus nos deixou como exemplo e cumprindo a sua missão divina. Ele, talvez o mais notável de todos, tenha sido o exemplo do perdão.
Uhum.
Então, isto, por mais que eu imaginasse como responder essa pergunta, sempre voltava nesse ponto. Porque ele, em várias ocasiões, no contato com os seus discípulos, principalmente nesse contato, ele enfatizava a necessidade do perdão. E ele foi exemplificando o perdão de várias maneiras também, né? A própria traição dos discípulos que o abandonaram, né? Na hora crucial, e ele perdoou, né? E voltou para abraçá-los e continuar as instruções depois da desencarnação dele em espírito, corporificado, né, como espírito. E o epílogo humano da tarefa maravilhosa, da missão divina de Jesus, é a cruz, né, onde ele pede a Deus o perdão por aqueles que o crucificaram, né?
Uhum.
Então, tem duas coisas que me destacam assim, muito nesse episódio. Que ele não perdoou diretamente. Ele não diz na cruz: olha, eu perdoo vocês. Então ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é, estão fazendo por ignorância das leis divinas, não sabem o compromisso que estão assumindo, né? Pela ignorância, não é, da lei. E fica restando aquela perguntinha dentro da nossa mente, né? Por que que ele não perdoou, né? Porque ele não se sentiu ofendido. Ele sabia que no estágio de humanidade em que ele estava ali inserido naquele momento, né, este seria o desfecho. Pela ignorância das coisas espirituais, o estágio da humanidade, o jogo dos interesses. Então, ele não odiou antes para perdoar depois. Ele não fez um registro negativo antes para perdoar depois. Então, talvez este exemplo de Jesus seja um dos mais destacáveis na sua obra divina.
Muito bom. Clarissa.
Isso que o Oswaldo comentou, né? Esse exemplo de vida de Jesus. Ele não só ensinou pelo exemplo, mas ele foi o exemplo, né? Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve aqui nesse planeta moralmente. Então ele não precisava estar aqui para evoluir, mas ele esteve justamente aqui para ser o exemplo, o modelo de conduta para a humanidade. Imagina se Jesus, com toda a sua mensagem de amor, perdão, como o Oswaldo comentou, tivesse, durante a sua vida física, maltratado alguém, tivesse ido contra os seus ensinamentos, toda a sua mensagem estaria prejudicada. Então Jesus, durante toda a sua vida, foi exemplo de conduta. E se a mensagem dele continua viva até hoje, foi porque ele deu o exemplo de tudo o que ele falou nas suas atitudes, né?
Fernando?
E é interessante a questão da palavra e da ação, né? A gente começou o programa realmente falando da questão que uma atitude vale mais do que mil palavras, mas o correto é a gente conciliar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, tá? Hoje nós já estamos podendo falar boas coisas, mas às vezes a gente escorrega realmente na casca de banana ali, cai, né, e faz coisas diferentes daquilo que a gente faz. Então Jesus tinha o quê? Essa plenitude do amor. Ele falava porque precisava realmente pregar uma boa nova, por isso o Sermão do Monte, entre outras afirmações, e também o exemplo, quando ele perdoa realmente na cruz, quando ele não condena a mulher adúltera, quando realmente ele socorre aquelas pessoas que têm necessidade. Então ele falava e fazia. Isso é um lembrete para a gente, que a gente pode sim falar coisas boas, deve falar, mas principalmente se esforçar para colocá-las em prática.
8h18, desculpem, 8h18, você é exemplo para alguém. Esse é o nosso tema de hoje. Ô, Oswaldo, você sabe que nós temos aqui no nosso programa a palavra especial, né? Qual é a palavra especial que você falaria sobre o tema de hoje? Uma palavra só. E lá no final do programa você explica pra gente por que essa palavra é tão especial em relação ao tema de hoje.
O Fernando já se antecipou quando ele, na primeira intervenção dele. A palavra é dualidade.
Dualidade, tá? Depois você explica pra gente por que dualidade tem a ver com o tema de hoje. Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema tão importante. Você é o exemplo para alguém. Oswaldo, todos nós podemos ser exemplo para alguém? Por quê? Se nós podemos ser exemplo para alguém, por quê?
Olha, essa é uma realidade. Que uma vez que nós somos, existimos, né? E somos espíritos, conforme o Espiritismo nos explica, espíritos em processo de evolução. Estamos no nosso estágio. O planeta Terra ainda está num estágio atrasado em relação ao conserto dos mundos, conforme nos diz Kardec na codificação. Então, é uma realidade. E diz assim, por quê, né, na pergunta, você me faz, né?
A pergunta é assim, por que todos nós podemos ser exemplo para alguém? As pessoas podem nos considerar como exemplo, qualquer um de nós, por quê, né?
O exemplo maior e mais prático, mais diuturno, vamos dizer assim, aquele que se repete sempre, é uma teoria que diz assim, é a teoria do pai-herói.
Pai-herói.
Então, todos nós somos filhos e alguns de nós já somos pais, eu não sei quantos, né? Ou mães, né?
Nós temos a Clarissa aqui, não é mãe ainda, né, Clarissa?
Não, ainda não.
Então, o pai-herói ou a mãe-herói, não é? E eu fiz aqui um apontamento muito interessante, a meu ver, né? Que talvez esse exemplo se encaixe bem nessa pergunta. Então, a criança, enquanto se desenvolve, elege, mesmo que inconscientemente, os pais como exemplos. Né? Porque é o ponto de referência. Então, embora os pais muitas vezes não percebam, a criança está observando tudo. A criança está registrando tudo o que acontece à sua volta. E na medida que o corpinho vai se desenvolvendo até chegar na idade adulta, e o espírito que habita ali, ele vai recuperando os seus valores eternos já conquistados e sentindo as dificuldades para conquistar aquilo que ainda não conquistou, né? Ele vai observando os pais. E vamos dizer assim, no espírito da sua pergunta, né? Que nesse caso de pais e filhos, há uma exceção, que são espíritos já superiores, vencedores de defeitos fundamentais da evolução, e que muitas vezes nascem nas suas missões em meios, né, onde os próprios pais estão atrasados no campo da evolução em relação a ele. Então, são casos notáveis que às vezes nós vemos na mídia, de criaturas que nasceram em comunidades muito pobres e dali foram se esforçando, lutando, apesar do meio, dos exemplos negativos do meio, e se tornaram pessoas de relevo, de projeção nacional, às vezes até internacional, né? Esses Jogos Olímpicos e Paralímpicos que nós tivemos recentemente, nós ouvimos algumas narrativas assim de atletas, né? Principalmente a Paralimpíada, que é onde o esforço é muito mais redobrado para atingir os limites, né?
Exemplos de superação, né?
De superação total. Então, nós vimos que essas são as exceções, né? Venceram os desafios, apesar de tudo que remava ao contrário, como diz o povo, né? Fiz um último apontamentozinho que eu gostaria de ler, são duas linhas. Além disso, também no âmbito social, familiar, em geral, profissional e até mesmo como cidadãos, somos sempre exemplos para alguém.
Sempre,
em qualquer,
né,
lugar que a gente se manifeste, tem alguém olhando e tirando uma conclusão sobre nós, uhum, mesmo que não expresse.
Fernando?
Então é interessante, chegando nessa conclusão, nessa explanação realmente do Oswaldo, a gente percebe o seguinte: você quer transformar alguém? Transforme-se. Você quer realmente o quê? Educar alguém? Você tem que se educar. Então não adianta eu falar de repente pro meu colaborador, pro meu funcionário, você não pode chegar atrasado, eu chego atrasado. Não dá para eu falar para o filho, como eu dei o exemplo, não pode mentir e eu mentindo. Não pode beber e eu estou bebendo na frente da pessoa. Ou seja, ou a gente começa realmente a aplicar aquilo que a gente quer que os outros façam em nós mesmos, ou senão a gente não transforma o mundo. É aquela questão que Jesus falava também, viu, Turíbio? A gente muitas vezes retira o espinho do olho do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso próximo, mas a gente não consegue enxergar que tem uma trave, né? Uma vara grande enfiada no nosso olho. Então a gente tem que, para ajudar a sociedade, fazer a transformação. Porque se todo mundo começar a se transformar para melhor, aí sim a gente vai ter uma sociedade melhor.
8 horas e 25 minutos. Ô, Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social?
Bom, os ouvintes já estão se manifestando. Antes eu queria mandar um abraço para Santa Parolis, Miriam, Rita de Cássia e o Luiz, né, que enviou uma pergunta para a gente. Luiz, ele deseja um ótimo programa. E como é sobre o exemplo, né, ele gostaria que nós abordássemos a máxima espírita: fora da caridade não há salvação, né, e não fora da religião não há salvação.
Hélio Dallanossi, bom dia, Hélio. O que, que nós respondemos para o nosso ouvinte, Luiz?
Bom dia a todos e a todas. Então, Luiz, houve uma tentativa, né, ao longo do tempo de torcer essa afirmativa de Jesus de que fora da caridade não há salvação, para fora da igreja não há salvação, né? Isso foi uma tentativa para dizer assim, pode dizer que a igreja, no caso, era um exemplo da caridade. Então, falasse igreja, estaria falando tudo, né? Mas a palavra igreja, ela é muito mais ampla, ela significa muito mais coisas do que simplesmente aquele templo onde as pessoas se reúnem, né? Acontece que se você não agir, todo ato, todos os nossos atos que não são dirigidos para as outras pessoas, eles são inócuos, né? São inócuos porque eles são voltados apenas para nós mesmos, e é um ato de egoísmo. Se você não tiver um ato pensando nas outras pessoas, no seu entorno, você está pensando em si, e isso é o suprassumo do egoísmo. E o egoísmo, assim como o exemplo que ocorre na eletricidade, se você chegar no fim de duas pontas de um fio ligado na eletricidade, não tiver uma lâmpada, não tiver um rádio, não tiver alguma coisa para que aquela energia tenha finalidade, não serve para nada. E se você encostar um fio no outro, dá curto-circuito ainda, né? Vai lá e cai disjuntor, cai tudo, né? Então nós vivemos para os outros, na verdade, nós vivemos para o nosso entorno. Essa é a grande verdade. E como nós vivemos para os outros, se nós agirmos corretamente, de forma correta, nós seremos um bom exemplo. As pessoas vão se espelhar em nós, algumas pessoas vão se espelhar em nós, outras não.
Mas aí eu te pergunto, ser um bom exemplo para alguém pode ser considerado um ato de amor, um ato de caridade?
É de amor, porque se você tiver um propósito útil de vida, você será para os outros um exemplo. A maioria das pessoas vão te imitar. Elas também farão isso. Se você tiver atos egoístas, eles também vão ser egoístas lá no futuro, né?
O Valdir Manente quer fazer uma pergunta para você.
No Evangelho nós temos dois subtítulos, né, dizendo assim: fora da igreja não há salvação. E também tem: fora da verdade não há salvação. O que, que nós devemos entender como fora da verdade não há salvação?
Que é a pergunta que o nosso ouvinte é o Luiz. Aliás, é o Luiz que vem depois aí do nosso programa, né?
Exatamente.
Por causa dos nomes, né?
A verdade é como é uma bola. Você imagina uma bola que você tenta segurar ela no fundo de uma piscina, assim, ou no fundo de uma banheira, né? Você aperta ela no fundo e você segura ela no fundo. Se você vai segurar ela no fundo, o que vai acontecer? A hora que você distrair, ela vai subir, ela vai e sobe, ela aparece. A verdade sempre aparece. Por mais que você não queira, ela aparece. Seria impossível você mantê-la o tempo todo escondida. Então, por isso que quando fala fora da verdade, não há salvação, ele está falando o seguinte, então, é que se você não viver de acordo com aquilo que é certo, vai dar errado. Né? Todos os atos errados estão errados. Né? Se você pega um caminho, o caminho contrário ao destino que você pretende chegar, você não chegará ao seu destino. E as pessoas que vivem fora da verdade, que vivem no erro, elas não chegam ao seu destino, ou não chegam a um bom, não tem um bom final. E esse mau final acaba também sendo um exemplo para as pessoas que pensaram, poxa, não vou fazer isso não, né? De alguma forma a pessoa até chega, pode ser um exemplo lá no fim também. Mas só que antes disso atrapalha muita gente, né?
Oswaldo, você queria fazer um comentário sobre essa questão?
Eu queria juntar uma observação, que eu gosto de pesquisar aquilo que a gente vai falar, né? E quando surgiu a palavra caridade, nessa pergunta, embora foi muito bem explicado pelo Hélio, esse suplemento sobre a verdade, perguntada pelo Valdir, eu acho que a pergunta está muito bem colocada para os nossos amigos, né, as respostas. Né? Mas eu, quando fiz a pesquisa, eu me ative muito a palavra caridade, porque na nossa humilde participação na casa espírita, essa palavra é muito pronunciada e muito pouco entendida. Então eu fiz um apanhadozinho do Evangelho, onde Kardec, falando sobre a caridade,
dentro dessa pesquisa que você fez, você buscou caridade.
Isso, sobre caridade, especificamente para que a gente, para que eu entendesse mais uma vez o que é mesmo caridade.
Uhum.
E achei na primeira epístola aos Coríntios, né, Paulo de Tarso, que foi um dos grandes trabalhadores, né, do cristianismo primitivo, e ele faz um destaque muito interessante. Essa epístola, nos versículos 1 a 7 e 13, ele fala sobre a caridade. Eu destaquei este epílogo, né, que ele diz assim: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Meu Deus, precisamos ampliar dentro da nossa mente, do nosso coração, o que é caridade.
Muito bem, está aí lindas as palavras do Oswaldo aí. Nós estamos encerrando aqui essa primeira meia hora do Semana Boa Nova. Nós vamos passar já para o Luiz Idoro, que vai fazer as inserções comerciais. Mas antes eu vou deixar uma pergunta para o Oswaldo. Oswaldo, do ponto de vista espiritual, o que se passa quando alguém age mal ou age bem? Você explica pra gente no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 44 35 90 20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e fazer as suas perguntas. Que se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte lá, faz o post, compartilha. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco tem mais.
Aqui quem fala é o Paulo Serra. Sou candidato a prefeito pelo PSDB de Santo André. Nessa eleição, nós só temos três opções. Ou voltar ao passado, com um projeto que nós já sabemos que não deu certo. Ou continuar no presente, que você sabe muito bem como está complicado. Nós precisamos de mudança e um projeto de futuro. E é isso que nós viemos aqui te oferecer. Um projeto novo, diferente. Mudar a cidade de Santo André. E para isso, basta votar 45.
Uma ligação, projeto forte, mudança certa, PSDB, PTB, PHS, PB.
Já inauguramos a mais nova loja Marcon, pertinho de você. E os descontos continuam. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita. Loja Marcon, a mais nova loja de confecções e calçados da sua região. Uma loja completa, com espaço e conforto para você e sua família fazer as suas compras à vontade e com o melhor preço da região. E mais, você ainda vai ganhar 20% de desconto em cima de todas as mercadorias da loja, direto no caixa, exceto produtos com etiquetas vermelhas. Venha conferir. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita. Mega inauguração de mais uma loja Marcon. Moda com atitude.
O trabalho do vereador é fundamental para o bom andamento da cidade de Santo André. Por isso, na hora de escolher o seu candidato, procure saber se ele é ficha limpa. O PPS é honesto, não está envolvido em escândalos e tem propostas para saúde, educação e moradia para melhorar a sua vida. Santo André precisa de mais. Conheça os candidatos do PPS. Vote 23.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá!
Eu vou voltar, é no melhor, eu vou voltar com o coração pra Santo André crescer.
Coligação Todos por Santo André. Doutor Aidan, prefeito, PSB 40. Para Santo André voltar a crescer, vote nos candidatos a vereador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho. Estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas. Comigo, Vieira Filho.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir. Montorinho, 13677. Jurandir Galo, 13650. Luiz Alberto, 13.000. Márcia Garcia, 13613. Silvana Silva, 13625. Solange Oliveira, 13013. Malu Malatesta, 13601.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Muito bem, são 8 horas e 39 minutos, você ouviu aí o jingle, o spot, né, sobre a campanha do Setembro Amarelo. Hélio, o que é o Setembro Amarelo, hein?
É um mel, assim como existe o mês rosa, né, para o câncer de mama das mulheres, o tubo rosa, né. Então, o Setembro Amarelo é uma tentativa realmente de chamar a atenção da comunidade, do mundo inteiro a respeito do suicídio, que é um problema grave, muito grave. A quantidade de suicídio é muito grande, é muito maior do que se possa imaginar. São números que são muitas vezes escondidos. As famílias não impedem que se coloque até no atestado de óbito que foi um suicídio, manda para colocar alguma outra coisa, mas a quantidade de suicídio é muito grande e precisa ser cuidada. Nós vamos aqui deixar a mensagem, o CVV, que é um órgão que cuida, trabalha diretamente com o suicídio, que se você estiver aí pensando, ou conhecer alguém que está precisando, pensando em suicídio, conhece alguém que está nessas condições, ligue para 141, que é o telefone do CVV, lá terá alguém para você conversar e te orientar. Se não for você, eu te orientar como você vai proceder com a pessoa que está nessa situação, ou se você for você, você vai encontrar lá a consolação e o direcionamento certo para o seu futuro.
Fernando?
Tulibio, eu quero aproveitar para falar realmente dessa questão de um problema grave do suicídio. Porque as pessoas que recorrem a essa situação desconhecem a continuação da vida. Nós, com o programa espírita que nós temos aqui, o Semeando a Boa Nova, vai levar justamente essa esperança de que há uma continuidade e que há uma causa também para os nossos sofrimentos. Então, essa continuidade a gente tem que o quê? Ter noção que vai. Não adianta eu tentar aniquilar o meu corpo achando que eu vou fugir dos meus problemas, fugir do meu sofrimento, que eu posso até agravar. Então, convido não só a entrar em contato com o CVV, né, no 141, se você está naquele momento de desespero, que é muito importante, mas também convide um amigo que você está vendo, que ele está em depressão, está meio triste, para ouvir o programa, tá? Para participar e tudo mais, para tirar algumas dúvidas. Liga aqui, fala conosco, para a gente trocar um pouquinho de papo.
Alice, inclusive, semana que vem, o tema será Memórias de Suicida.
Memórias de Suicida, né?
Com Pedro Camilo.
Tá aí, a Clarice acabou de avisar. Semana que vem, Memórias de um Suicida é o nosso tema. Valdemar, você tem aviso para dar para os nossos ouvintes?
Tenho sim. Bom dia, prezados ouvintes. O Lar Espírita Luz e Amor, que fica à rua Castro Alves, número 165, na cidade de Diadema, convida vocês para hoje, a partir das 18 horas até as 19h30, na palestra mensal que eles realizam. E estará presente o nosso companheiro Eugenivaldo da Silva Forte, e estará falando sobre Bem-aventurados os Aflitos. Então, hoje, no Lar Espírita Luz e Amor, das 18 às 19h30, essa palestra mensal que a casa realiza. Nós convidamos vocês também para hoje à tarde, a partir das 14h30, lá no Núcleo Espírita O Semeador, que é a nossa casa, que fica a rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, para o encontro com o Dr. Américo Canhoto, que estará fazendo uma palestra e também um bate-papo com os presentes. O tema que vai ser desenvolvido é as drogas e suas consequências espirituais. E esse evento é a organização da Mocidade Espírita lá do Semeador, lá da nossa casa. Então fica aí o convite para todos vocês que possam estar conosco hoje à tarde participando e colocando também sua dúvida, que pode, mesmo você sendo adulto, ajudar jovens que muitas vezes está começando a entrar no caminho das drogas, e é um caminho negro que vai levar a um fim muito triste, essas coisas. Então, participe com a gente.
Muito bem, são 8 horas e 43 minutos. Quero lembrar você também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com o brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento lá do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores da semana passada foram a Angelina, do Jardim Oriental, e o Ítalo, de São Bernardo. Eles já sabem disso, já foram informados e podem retirar os livros lá na recepção do Núcleo Espírita ou Semeador. Todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. A Clarissa já avisou, próximo sábado, Pedro Camilo estará com a gente aqui com o tema Memórias de um Suicida. E hoje está com a gente Oswaldo Gimenez, falando sobre Você é Exemplo para Alguém. Oswaldo, a gente tinha deixado uma pergunta para você aí, do ponto de vista espiritual. Quando alguém age mal ou alguém, o que se passa com essa pessoa do ponto de vista espiritual?
Nas nossas lides na casa espírita, muito humildes, né? Muito simples, é muito comum a gente verificar pessoas que se apresentam com problemas às vezes de cunho mais espiritual, doenças, os problemas em geral que acompanham o homem na sua jornada aqui na Terra. E esse assunto do bem e do mal, ele é normalmente enfocado. É com muita constância que a gente se vê enfocando esse problema para elucidar as pessoas, principalmente aqueles que estão dando os primeiros passos na doutrina espírita, sobre as consequências, né, que tanto o bem como o mal geram. Né? Geralmente a gente começa explicando sobre o mal, porque a pessoa chegou com um problema e ela precisa saber que tem uma origem aquilo. Né? Então, o que acontece do ponto de vista espiritual? Nós não vivemos sozinhos, né? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Se eu não me engano, é o apóstolo Paulo também, né, que faz essa referência. Que testemunhas são essas? São os espíritos que, embora não tenham um corpo naquele momento, né, nós espíritas os chamamos de desencarnados, né, e eles estão acompanhando a nossa vida, ligados. Cada grupo tem as suas ligações, cada pessoa as suas ligações particulares também, e nós somos observados constantemente pelos espíritos. Então, a nossa boa atitude, a princípio, gera ao nosso redor uma vibração positiva, uma força que impulsiona no progresso espiritual e, por consequência, nos protege mais nos meios em que nós nos encontramos. Agora, imagine quando nós agimos mal. Então, aí o contrário se dá. Abrimos as brechas, e por essas brechas tem espíritos que também nos acompanham, nos espreitam, às vezes inimigos formados em outras ocasiões passadas, né?
Chamados obsessores, né?
Obsessores, e eles estão ali também observando. E se você abre a brecha, ele entra. Então, muitos sofrimentos aqui no nosso planeta, eles têm origem na nossa maneira de agir, não só de agir, né? Como disse numa das perguntas anteriores, agir, pensar e fazer, né? Pensamos, agimos e fazemos, e de acordo com as qualidades que emanamos, nós atraímos o bem ou o mal para nós da parte espiritual.
8 horas e 47 minutos, essa meia hora aqui do Semana Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa quer fazer um comentário?
É, depois dessa explicação do Oswaldo, a gente fica aqui pensando, né? É, isso que ele falou realmente, quando a gente faz uma atitude, não é a atitude que causa um impacto nas pessoas, mas é o sentimento que desperta no outro, essa energia. Vamos supor que a gente vê um ato de gentileza na rua. O que nos causa não é o fato em si que a gente olha, que a gente enxerga, mas a energia, o sentimento, a emoção que aquilo desperta no nosso coração. Nós nos sentimos, geralmente, com o coração tomado por aquela gentileza e também nos sentimos incentivados a fazer aquele ato. É exatamente isso que o Oswaldo comentou, né? Então, é o ato, mas é a emoção que nós passamos com a verdade naquele ato. E é isso que vai influenciar as pessoas a fazerem o que nós fazemos, né? A tomar, por exemplo, ou também a tomar como de forma negativa o que a gente faz, né?
Sabe, você está me lembrando um fato que aconteceu comigo ontem. Eu, utilizando um ônibus para ir no centro de Santo André, eu tinha que fazer um trabalhinho no centro e fui de ônibus. E eu entrei no ônibus, estava lotado o ônibus. Aí uma senhora, que não é muito mais nova do que eu, fez questão absoluta que eu sentasse. Aliás, eu já não sou muito novinho, não é? E talvez esteja aparentando até um pouco mais.
Não.
E eu insisti, eu falei, não, senhora, como a senhora vai me dar lugar? Eu que devia... em caso contrário, dá um lugar para a senhora, né? Eu, não, eu faço questão. E quando ela agiu assim, eu falei, então eu vou aceitar, muito obrigado, né? Aí sentei. Quando eu sentei, tinha uma moça do lado que estava sentada, levantou e falou, agora a senhora senta aqui.
Você sabe que
aquele grupinho, eu senti na pele que aquele grupinho se emocionou.
Coisa bonita, né? Muito
isso
bom.
Que você está falando. Eu tive esse.
É uma sensação bonita, né?
E lembrando também me emociono, porque a gente está acostumado sempre a criticar, né? A sociedade está mal, a economia, a gente tem muitas ideias negativas, né? Na nossa mente. E quando alguma coisa, embora pequena, surge assim, comove, porque nós temos muita coisa boa também nesse nosso mundo.
Hélio, olha, quem mora aqui na região, né, do ABC, já sabe do que eu vou falar. Nós temos aqui o trem subúrbio que vai até São Paulo, né, e a cidade de Ferro, Santos de Jundiaí. Ela era muito suja, as plataformas eram muito sujas, o trem era muito sujo. E o metrô? Quando a pessoa sair, o metrô era super limpo, como ainda é até hoje. As mesmas pessoas que usavam o trem aqui, usavam o metrô. Aqui, no trem, como era sujo, as pessoas jogavam papel no chão, fumavam e jogavam toco de cigarro na estrada de ferro, na linha do trem, na plataforma. Quando ele descia, ele entrava no metrô, ele mudava o comportamento, porque lá ele não fazia nada disso, porque era tudo limpinho, ele mudava o comportamento. Então, porque que isso vem confirmar, inclusive foi feito recentemente um teste, não me lembro que cidade, parece que era no Fantástico, se não me engano, deixaram dois carros na rua, um limpo, um eles limpavam todo dia, o outro eles não limpavam, foi deixando. Aquele que não limpava, eles quebraram o vidro, deterioraram o carro. Aquele que eles limpavam todos os dias, manteve sempre limpo, as pessoas não fizeram nada com ele. Então as pessoas, embora nós não queiramos, nós somos exemplos para as pessoas. Tudo que nós fazemos é exemplo, o que as pessoas estão fazendo. Faça um teste, querido ouvinte. Joga um cantinho, põe um pouquinho de lixo no canto de um muro, numa esquina, você vai ver que daqui a pouquinho, outro põe, a esquina vira um monte de lixo, né? Então não dê um mau exemplo, né?
Muito bem, 8h52, vamos partir aqui para os destaques da semana. Essa semana aqui nós temos um destaque muito interessante, porque ontem, sexta-feira, o governo federal publicou uma medida provisória alterando substancialmente o currículo do ensino médio em todo o país, né? Em uma das mudanças introduzidas, a carga horária passa gradativamente de 800 para 1.400 horas anuais. Assim, né, se isso vai acontecendo aos poucos, os jovens ficarão na escola em período integral, ou seja, o dia todo. Aumenta dessa forma, Oswaldo, a responsabilidade dos professores, dos funcionários da escola na formação dos jovens? E, por consequência, diminui a responsabilidade da família?
Olha, dentro os conceitos de educação no Brasil, eles carecem de muito aperfeiçoamento ainda, né? Outras partes do mundo também lutam com esses problemas, não é uma coisa apenas brasileira, né? Eu acho que a responsabilidade dos pais é inalterável, porque o pai e a mãe, os pais, eles são pai e mãe 24 horas por dia, né? E agregando mais horário, mais carga horária, é muito bom do ponto de vista de tirar principalmente a criança e o jovem da rua. Uhum. Né? E isto deve ser um passo de aperfeiçoamento, a prática vai nos dizer, porque também os professores, os educadores, eles lutam com dificuldades, né? Principalmente aqui no nosso país, ainda tem muito a conquistar, né? Então, aumenta a responsabilidade, eu acho que mantém-se inalterada.
Para os pais.
Então, eu acho que para os pais ainda é preciso, complementando essa ideia, sempre o bom exemplo para os filhos, né?
Porque o professor lá na sala de aula é o exemplo também para ele, não é?
É um parâmetro de vida. É a sabedoria que o mestre tem e o aluno não tem. Então, há um respeito, há uma distância natural que foi conquistada pelo professor. Ele sabe, o aluno está aprendendo. Então, na escola, eu acredito que o grande avanço que nós precisamos fazer, especialmente em nosso país, é a evolução do respeito do aluno para com os mestres e vice-versa.
Quer dizer, valorize o exemplo, né? Está recebendo exemplo? Valorize ele, né?
Isso mesmo. E que se estimule, né? Como se, agora falando não só como espírita, mas como cidadão também, né? Que se estimule os professores aos cursos de aperfeiçoamento, o entusiasmo pelo ensino, né? Uhum. Que está faltando também, né?
Fernando. E aí a questão realmente da importância familiar, tá? Porque o indivíduo, uma criança, ele vai receber primeiramente os primeiros impactos positivos ou negativos onde? Justamente na família.
Na família.
Então, ou realmente os adultos, nós, a gente tem que despertar a nossa consciência para que eu tenho que modificar as minhas ações, porque tem principalmente uma nova geração que está vendo o que eu estou fazendo. E isso vai repercutir no futuro delas. Então, eu tenho que ter essa consciência. O que eu faço realmente me beneficia ou me prejudica, mas também aquelas pessoas que estão me vendo. E aí uma responsabilidade muito grande, principalmente com crianças. Eu tenho uma criança do lado e tudo mais, ela vai verificar se o que eu falo é a mesma coisa do que eu faço. Eu preciso entender isso. E essa dificuldade que se tem nas escolas hoje, porque os adultos, não estamos dando bons exemplos em casa, e essas repercussões chegam na escola. E é por isso que o governo está arrancando os cabelos para tentar verificar o que faz. Olha, a educação está ruim, coloca o moleque o dia inteiro lá na escola para tentar ver se o cara aprende alguma coisa.
Nós não estamos aqui criticando ou falando das medidas que foram adotadas. Nosso foco aqui é analisar o exemplo, né? A ideia é a criança, o jovem, vai ficar mais tempo na escola, ele vai ter mais contato com o exemplo dado pelos professores, os professores passam a ser um exemplo mais efetivo nas suas vidas e a família deixa de ser, né? Está perdendo espaço. É esse o ponto que está sendo colocado. Mas o Oswaldo colocou bem, né? Que a família não deixa de ser o exemplo nunca, né, Oswaldo?
Nunca, é inalterável.
Né? Clarissa?
Não, e isso tem uma importância muito grande, né? Olha só a responsabilidade dos professores, porque eles participarão da formação de uma criança, a responsabilidade dos tios, dos avós. Então, não são só dos pais a missão de dar bons exemplos para a criança, mas todos à sua volta vão participar da formação moral, da formação como ser humano. Então, a responsabilidade dos professores, como você está falando, vai ser maior nesse caso.
Mais tempo, né?
Mais tempo de convivência.
Valdir Manetti.
É porque a convivência de um filho no lar, ele tem que ter o exemplo dos pais, dos avós. Porque na escola ele vai buscar instrução. Porque o professor é o agente da fala. Então ele vai buscar a instrução. Enquanto que em casa que tem que vivenciar os exemplos.
Da educação. Em casa é educação. Lá na escola é instrução. 8h58, Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta para o Oswaldo. Oswaldo, você poderia citar casos de pessoas que, através do seu exemplo, ajudaram a mudar o meio onde elas estavam, tornando as pessoas ao seu redor melhores? Você vai citar já já, depois do nosso retorno, porque agora Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. 4435 é o telefone fixo, 997-666-55 é o celular, para você, inclusive, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Ou, se preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a página, compartilha, deixa lá o seu post que nós estamos aguardando a sua mensagem. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o prefeito Carlos Grana. É meu compromisso implantar o projeto já aprovado de construção da nova estação de tratamento de água na represa Bines. No dia 2 de outubro, vote Carlos Grana, vote 13. Pra seguir melhorando.
Pra Santo André, seguir melhorando. Caminho certo, já estamos trilhando. É um e é três, a grana. Somos o povo, Carlos Grana, prefeito de novo.
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir.
Oswaldo Gimenez, 13690. Professor Paulo Afonso, 13888. Rose Sabino, 13999. Edinalvo, 13698. Professor Lucivan Alves, 12000. Marta do Basquete, 12111. Luiz Alberto, 13000.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Porcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Porcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 5 minutos, estamos retornando aqui com o Semana Boa Nova. Agora uma informação para você. Nós estamos recebendo aqui informações da nossa produção que a audiência pelo site não está sendo possível. Nós estamos com algum problema técnico no site. No entanto, você pode nos ouvir pelo aplicativo. Você que está com o seu celular, vai lá na sua loja de compras lá e baixa o aplicativo, é gratuito. Você baixa o aplicativo, tanto isso está disponível para iOS, para Android, baixa o aplicativo e você ouve a gente normalmente pelo aplicativo no celular. Ok? E também pode ouvir pelo 1570 AM da ABC. Valdo Imanente, nós temos informações para dar para os nossos ouvintes aí sobre os acontecimentos da Seara Espírita?
Temos sim, a 20ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, com o tema central Reencarnação, está encerrando neste sábado, às 20 horas, esta Semana Espírita deste ano. No grupo de estudos espíritas Dr. Eduardo Monteiro, que fica à rua Vera Cruz 385, no Jardim Hollywood. E estará presente o expositor Dr. Romário Araújo Melo, que estará trabalhando a Lei da Reencarnação. Então, fica aí o convite para prestigiar, né, o encerramento dessa 20ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. E temos um convite também, prezados ouvintes, para o dia de amanhã, domingo, às 15 horas, a partir das 15 horas, no Grupo Espírita Seara das Fraternidades, que fica agora em novo endereço, Rua Silvia, 538, no bairro Santa Maria, São Caetano do Sul, onde estará presente já uma pessoa conhecida muito aqui na região, que é Valdelice Salum, que vai estar apresentando o trabalho de pintura mediúnica. Aqueles que se interessarem em conhecer esse tipo de trabalho dentro do meio espírita, então pode estar amanhã, a partir das 15 horas, no Seara das Fraternidades.
Aliás, um trabalho muito bonito, né? Pintura mediúnica.
Exatamente.
Quadros de autores renomados que já desencarnaram. Sim. E que a médium recebe lá e faz uma pintura muito
bonita. É um trabalho realmente muito bonito. E o pessoal fica muito encantado com esse tipo de trabalho e acabam até adquirindo as obras que são ali
psicográficas. Não, não é obrigado, não é, a comprar claro. Obra.
Não, não é obrigado. Exatamente, mas aí já é uma forma de estar ajudando a própria casa que precisa desses recursos.
Perfeito. Bom, nós estamos retornando aqui então, são 9h07, com as questões que tínhamos deixado por Oswaldo Gimenez, que é o nosso convidado de hoje, sobre o tema Você é exemplo para alguém. Oswaldo, a gente tem deixado uma pergunta para você citar casos de pessoas que através do exemplo ajudaram a mudar o meio onde elas estavam, né, tornando as pessoas ao seu redor melhores. Você tem exemplos?
Tem sim. A gente, felizmente, né, nós temos exemplos maravilhosos. E precisamos lembrá-los ou relembrá-los, divulgá-los, né? Porque é assim que esses exemplos de grande repercussão vão mudando o mundo. Eu destaquei alguns que vou elencar agora. Primeiros, são duas criaturas que nasceram no mundo com missões muito importantes. Martin Luther King, nos Estados Unidos, e Nelson Mandela, na África do Sul. Ambos lutando contra a segregação racial. Que nós todos aprendemos através do Espiritismo que, independente da cor da nossa pele, da nossa origem, nós somos criaturas humanas, todos nós espíritos em processo de evolução. E cada um na sua experiência, na sua área. E esses preconceitos, né, que são seculares, né, precisam ser vencidos. Né? No caso da segregação, o primeiro grande passo foi a libertação dos escravos. E depois, quando eles tentaram se inserir nas sociedades de que participavam, sofreram toda essa discriminação. Então, a luta desses homens me chamou muita atenção. Temos um outro aspecto que eu quero estar falando para vocês do Espiritismo. Falei dois mundiais, vamos falar dois locais aqui no Brasil que também repercutem no mundo, que é Divaldo Pereira Franco, que dedica toda a sua vida, sua obra, os recursos que ele arrecada através dos seus livros psicografados, exclusivamente para a divulgação do Espiritismo e a manutenção da mansão do caminho, lá em Salvador.
Um trabalho muito bonito com crianças, né, Oswaldo?
Crianças e jovens, onde milhares deles já foram encaminhados, né, constituindo a grande família de Divaldo, né, que não é casado e tem milhares de filhos, né, que ele, do seu coração. E Chico Xavier, que não podemos deixar de citar, que as pessoas, quando falam Chico Xavier, lembra da psicografia, dos livros, do Pinga-Fogo, né? E não observa uma coisa, a sua alma de grandeza excepcional. Que ele, quando tinha o menor tempo disponível, ele dedicava aos pobres, arregimentava doações, dava de si tudo que ele tinha, né? Ele cuidou da sua família muitíssimo bem e tudo que ele, da parte dele, ele colocava para os pobres e incentivando, né? Então isso vem provar que o Espiritismo, né, esses dois exemplos que eu considero importantíssimos, de Divaldo e de Chico, né, que o Espiritismo excede a questão do estudo, né, da filosofia, do aspecto moral religioso, da parte científica, para esta parte humana. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo e não pode se dissociar da caridade.
Nessa condição, perfeito, claro. Isso
é. Um outro exemplo, né, do espiritismo, Jerônimo Mendonça, né? Para quem não conheceu Jerônimo Mendonça, tem até um livro chamado Gigante Deitado. Ele foi acometido de uma artrose desde os primeiros anos da juventude, que o deixou acamado durante todo o resto da sua vida. E a cegueira também acometeu ele. Ele tinha tantas dores que era necessário colocar sacos de 30 quilos de areia para que ele pudesse suportar as dores que ele tinha no corpo. E para quem conheceu Jerônimo Mendonça, não tive a oportunidade, mas ele andava por todo o Brasil numa cama, porque ele não conseguia se...
Uma Kombi era uma poltrona adaptada, né? Como se fosse uma, ali uma cama pequenininha adaptada para ele, toda torta, para como Santo André. Teve lá nos José Domingos Bueno.
E ele levava a alegria, o amor, os conhecimentos de Jesus. E certa vez o Chico disse para ele que ele era um exemplo para as pessoas, que não era o que ele falava sobre o amor de Jesus que contagiava, mas era aquele exemplo porque ele superava todas as suas dificuldades, que eram muitas, e estava sempre alegre, feliz, levando a consolação para os aflitos. Então imagina, você vê alguém aflito, no nosso ponto de vista, levando uma mensagem de esperança e consolo.
Oswaldo?
Eu sou maravilhosa, viu, a sua colocação. Na minha pesquisa, eu destaquei duas figuras de repercussão mundial, duas brasileiras, com muito prazer, né? E uma que é a Madre Teresa de Calcutá, que não importa para o espiritismo a cor religiosa de quem quer que seja, porque é aquilo que a pessoa age, o exemplo que ela dá, que a valoriza ou não, né? E ela foi um exemplo de dedicação pelos sofredores, né? Tem até um reconhecimento da igreja recente que o espiritismo não adota, apenas achamos que ela é um espírito superior, né? Muito além do padrão normal do ser humano, né? Um exemplo maravilhoso para toda a humanidade.
E o melhor exemplo que a gente tem para citar é Jesus, né? Jesus mudou tudo, né? Mudou a humanidade inteira, né?
Ele é a nossa referência no caminho evolutivo, né?
Muito bem, 9 horas 14 minutos, saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Eros, nosso ouvinte Eros de Santo André. Eros, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas e respostas rápidas, vapt-vupt. Vamos lá começar com o Valdir aqui. Valdir, como ensinar as nossas crianças para que elas se tornem pessoas exemplares?
Que sejamos o exemplo para elas.
Clarissa, os espíritos também são influenciados por alguém?
Sim, já foi comentado. Nós somos exemplos para os espíritos que também nos observam.
Oswaldo, quais são as consequências para uma pessoa que, mesmo sabendo que é uma formadora de opinião, continua agindo de maneira a influenciar as atitudes dos outros de maneira não positiva?
Do ponto de vista espírita, está criando um grande problema espiritual que vai ter que resolver mais tarde.
Fernando, os filhos geralmente possuem os pais como suas referências. O que dizer quando os pais agem de maneira irresponsável ou sem compromisso com a verdade e a justiça?
Se eu percebo isso, eu tenho que ser o exemplo para esse pai, para esses pais, para que os pais possam também ser exemplos para os filhos. Então, fazer a correção primeiramente em nós.
Hélio, por que existem pessoas que parecem ser perfeitas, sem erros e sem vícios? São espíritos mais evoluídos ou seres especiais?
Se bem, parecem, né? Parecem, né? Porque não existe essa pessoa perfeita, sem vícios, né? Só parecem, né?
Valdir, como agir quando uma pessoa que consideramos como exemplo nos decepciona? Conversamos com ela ou procuramos outra pessoa para ser a nossa referência?
O ideal seja que nós conversemos com ela, porque há uma possibilidade de você estar mudando o caminho dessa pessoa.
Clarice, o que significa ser um formador de opinião? Significa que tudo o que fazemos está correto, não sujeito a erros?
Absolutamente que não. Daí a importância de pensarmos qual o exemplo que eu quero ser para outras pessoas.
Oswaldo, os apóstolos tinham como referência Jesus. E quem foi a referência para Jesus?
Olha, em relação ao nosso entendimento já possível, foi Deus. Porque existem outras esferas no universo que nós ainda não conhecemos e não compreendemos. No âmbito do nosso planeta, já Deus é a referência de Jesus.
Fernando, as pessoas que enfrentam grandes infortúnios na vida sem se queixar, oferecendo exemplos de resignação, fé, vão ser beneficiadas por essa atitude?
Toda boa ação que é produzida, obviamente, que produz bons frutos, e aquele que produz também colherá bons frutos.
Hélio, de acordo com o Espiritismo, temos responsabilidade espiritual caso alguém tenha um mau comportamento influenciado pelos nossos exemplos?
Indiretamente, sim. E muitas vezes também diretamente, quando nós influímos assim com vontade.
Muito bem, são 9 horas e 18 minutos. Quero lembrar você aqui que esta meia hora do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente pro programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Tudo bem, eu queria mandar um abraço para a Juraci, para a Juliana, para o Eros, que postou um texto bem legal lá na nossa página do Face, do Augusto Cury, dizendo que os filhos são reflexo dos pais, então convido as pessoas a irem lá e conferir. E mandar um abraço para a Dalberto, de Goianazes. Ele ligou para cá e ele fez a seguinte pergunta. Muitas vezes ele procura realizar tudo o que ele pensa, né? Que ele acha que é correto, procura se esforçar para ser um homem de bem. Mas tem vezes que isso não é possível, que ele não consegue. E a outra pessoa que segue os atos que ele não consegue fazer corretamente, elas estão contentes, estão de acordo com esses, né, com esses exemplos. O que ocorre? De quem é a responsabilidade por seguir os exemplos? É da pessoa que erra ou de quem segue os atos?
Oswaldo?
Adalberto, né? O Adalberto está passando por um momento de autoavaliação. E nos seus relacionamentos alguma coisa está incomodando. Como nós não podemos modificar os outros, nós temos que começar avaliando se isto que nos incomoda nos incentiva para uma modificação íntima para melhor, a fim de que essa influência, já que nós somos influenciadores de alguma maneira, possam repercutir bem para nós e bem para aqueles com quem nós nos relacionamos.
E lembrar também, né, não só para Adalberto, para todos os outros ouvintes, né, que o importante é o esforço que nós colocamos na nossa reforma íntima. E isso, por mais que tenhamos essa dualidade que foi comentada, é isso que será levado em conta. Então nós erramos, influenciamos os outros com os nossos erros indiretamente, mas se eu me esforço por conquistar algo melhor para mim, consequentemente eu vou estar no caminho certo, influenciando as pessoas à minha volta para o bem.
Hélio, como nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, estamos assim em diferentes escalas na evolução. Então existe a questão da percepção. Cada um percebe a verdade num determinado grau de intensidade. Eu vou usar um exemplo. Se você vai ver uma orquestra sinfônica, eu até convido que todo mundo faça um dia, tenha essa experiência. Você vai observar aquilo, muita gente vai entender muita coisa a respeito daquela orquestra, vai conseguir ouvir sons que outras pessoas que vão pela primeira vez sequer ouvem, porque elas são assim arrebatadas até pelo próprio visual, quantidade de instrumentos que estão tocando ali, ela não sabe o que está se passando. A pessoa mais iniciada, que conhece um pouquinho mais daquela verdade, e consegue perceber o maestro consegue perceber que um violino, em meio de 8, 10 violinos, um desafinou, e ele consegue ver que um desafinou porque ele está preparado para aquilo, e o outro não está preparado para aquilo. Então nós temos assim, então não temos que nos preocupar, porque estamos em diferentes graus de percepção da verdade. E a verdade está sendo descortinada na medida em que nós vamos nos aprofundando, vamos evoluindo, vamos crescendo cada vez mais. Então não temos que ter essa preocupação. Essa preocupação é chegar o máximo possível daquilo que já é nossa percepção. Essa tem que ser o nosso mérito.
O músico se sente seguro na segurança do maestro. Ele sabe que o compasso será perfeito e que as entradas serão exatas com a ordem do maestro.
Eu cuidei algum tempo pela Orquestra Sinfônica de Santo André, sim. E é muito interessante você ver a percepção de cada um depois de cada concerto, sabe? As pessoas vinham, elas achavam muito só a arrumação daquilo tudo. A verdade é a verdade, ela é gradativa. Você vai percebendo cada vez mais a verdade, né? Ela não está na mesma intensidade para todos, não, ainda.
Fernando?
Eu queria realmente tentar aprofundar, utilizando realmente os apóstolos, né? Essa pergunta que foi colocada me remeteu a uma situação que eu vivo, que a Clarissa vive, que o Turíbio, que o Oswaldo, que todo ser humano. Que muitas vezes a gente tem até boas intenções, mas a gente percebe que a gente recorre fazendo coisas erradas que a gente já sabe que não deve fazer e a gente faz. Por exemplo, a gente sabe que não deve falar mal de ninguém. Não é correto, a gente já tem essa percepção. E às vezes a gente se pega fazendo isso. Ah, mas eu não faço... Então vamos pensar o seguinte, esse ano tem eleições. Então de repente você começa a falar mal um pouquinho de um outro candidato que você não concorda. Está falando mal. Então a gente já sabe que não é tão bom assim e a gente faz. E aí essa dúvida... também acontecia no período que Jesus estava juntamente com os apóstolos e posteriormente Paulo, percebendo isso, ele escreve aos romanos justamente abordando essa questão e ele fala o seguinte: pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Ele quer dizer que no dia a dia nós temos momentos realmente que temos boas atitudes e ainda temos momentos de más atitudes. O que cabe a cada um de nós é reconhecer essas más ações e nos propormos a sermos melhores. Fala, puxa vida, hoje eu errei, mas amanhã eu vou me esforçar para tentar corrigir esse erro. E se cair novamente, levanta e se esforça até que um dia que a gente consiga corrigir.
Oswaldo, agora há pouco eu perguntei para você a respeito de exemplos. Você deu exemplos de pessoas que mudaram os seus meios, né? E nós podemos dizer o que aconteceu do ponto de vista espiritual com essas pessoas que mudaram o seu meio?
Perfeitamente. Nos dois primeiros casos que eu citei, que é de Martin Luther King e de Nelson Mandela, eu acho que a consequência dessa ação desses nossos amigos, né, os exemplos que eles deram, foi o aumento do respeito mútuo nos meios em que eles viveram, com repercussão mundial. O recuo dos preconceitos de cor, de raça, esse nos dois primeiros casos. Significa que eles não são resolvedores dos problemas mundiais, mas os impulsionadores, né, para que nós cheguemos um dia num ideal a respeito dessas discriminações todas. Nos dois seguintes, que é o caso do Chico e do Divaldo, a comprovação dos valores espíritas na humanidade, que além dos aspectos que nós citamos, né, da doutrina espírita, abrangem também o trabalho desinteressado, o trabalho de amor ao próximo, materializado na prática da caridade. E no último, que eu citei a Madre Teresa, que me chamou muito a atenção, porque há anos eu venho acompanhando aquilo que ela escreve, aquilo que ela faz, né? E o crescimento da fé cristã no coração das pessoas pelos exemplos dados de despojamento, de entrega, de sacrifício e sempre sorrindo. Além disso, o legado que ela nos deixou de ensinamentos variados, né, que quando nós temos acesso a um deles é bom se interessar, olhar, aprofundar, porque vamos aprender mais alguma coisa boa.
Muito bem, 9h26, Hélio.
Da Madre Teresa, né, é um fato bastante interessante, disse que alguém se aproximou dela, vendo ela cuidar de um daqueles moradores de rua que estava com uma ferida muito feia, né, e ela limpando aquela ferida, aquela coisa, limpando aquela pessoa, aquele indigente, daquela ferida, a pessoa olhou para ela e falou assim: minha senhora, eu não faria isso por dinheiro nenhum, viu? Ah, falou, nem eu.
São 9h27. Nós temos aqui algumas perguntas. Dá tempo da gente fazer umas perguntinhas rápidas, porque nós vamos para o intervalo. Mas, Clarissa, quem está fazendo pergunta aí?
Bom, antes queria mandar um abraço para o David Tu, que está na nossa audiência, para a Vilma, para a Juliana. A primeira pergunta é do Eros, para o Osvaldo. Podemos dizer que nossos exemplos estão diretamente relacionados com a nossa conduta moral?
Constantemente, sim. Né? Porque você não pode dar daquilo que você não tem, nem falar daquilo que você não sabe, nem agir da maneira como você já se sente seguro. Então tem a ver, sim.
Tem mais perguntas? Ainda dá tempo de fazer mais.
Tem. A Dirce da Vila Valparaíso, ela mandou por WhatsApp. Ela comentou que ela morou em algumas regiões que pareciam que tinham mais suicídios. Tem isso? Algumas cidades têm mais suicídios? O exemplo é uma... Aí a gente complementa com o tema do programa. O exemplo pode influenciar o suicídio?
Fernando, tem o exemplo, não só a questão do exemplo, tem uma série de fatores, tá? Não dá pra gente abordar tudo isso. Uma questão que a gente percebeu em Santa Catarina, fazendo uma pesquisa sobre isso, é que tem uma incidência muito grande devido realmente à questão dos agrotóxicos. Então tem realmente o suicídio uma influência física, orgânica e obviamente também do meio, ok? Mas é bem amplo, não dá pra gente
falar. Mas isso ainda carece de pesquisa científica para chegar a essa conclusão, né? Muito bem, tem mais algum ouvinte se manifestando aí?
É a Nolita da Vila Formosa. O que se passa pela cabeça de uma criança quando assiste os conflitos existentes no lar?
Ela fica confusa porque ela começa começa a comparar o que ensinam e com o que fazem, né? E ela fica realmente, causa uma pequena baguncinha na cabeça dela.
Bom, 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Oswaldo, vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno. Qual que é a importância do exemplo na formação moral de uma criança, né? Então você vai responder isso no nosso retorno. Se que está na sua audiência, não muda de emissora, não. 4435-9020, 997-666-555 são os nossos telefones para você ligar e mandar as mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Gente, aqui quem fala é o Paulo Serra e para a mudança ser completa na nossa cidade, eu quero pedir o seu voto para os nossos candidatos a vereador.
Vote nos candidatos a vereador do PSDB, que começam com o número 45, ou na legenda 45, para termos uma Câmara de Vereadores mais efetiva em Santo André. Com Paulo Serra, prefeito 45, e Luiz Zacarias, vice, PSDB.
Madeireira São João. Vai construir? A Madeireira São João oferece tudo para o seu telhado. O melhor preço da praça. Faça um orçamento sem compromisso. Na Madeireira São João, fale com o Ivan. Tem promoção todos os dias. Lá você encontra bancos prontos para chácara e casarão. Madeireira São João, Avenida Barão de Mauá, 4129, bairro São João, em Mauá. Telefones 4578-1313 e 4511-1313. 99147-4776. Acesse saojoaomadeirasetelhas.com.br.
Todos por Santo André. Doutor Aidan, prefeito, PSB 40. Para Santo André voltar a crescer, vote nos candidatos a vereador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o prefeito Carlos Grana. É meu compromisso implantar o projeto já aprovado de construção da nova estação de tratamento de água na represa Billings, no dia 2 de outubro. Vote Carlos Grana, vote 13, para seguir melhorando.
Pra Santo André, seguir melhorando. Caminho certo, já estamos trilhando. É um e é três da grana, somos o povo. Carlos Grana, prefeito de novo. Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Nove horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o nosso tema aqui, Você é Exemplo para Alguém. Então está aqui o Oswaldo falando com a gente sobre esse tema tão importante. Oswaldo, que é atuante tarefeiro da Sociedade Espírita José Domingues Bueno de Santo André. Seu Oswaldo, conta pra gente aqui da Feleza. Nós vamos ter a Feira do Livro Espírita de Santo André, né? Conta pra gente sobre ela. O que está para acontecer aí? Nós sabemos que você é um grande articulador da Feleza, um dos fundadores da Feleza. Conta pra gente aí sobre a Feleza.
A Feleza, na verdade, não sou um fundador, viu? Eu estou... É, tem... 40 anos, né? Uhum. Eu estou há 35 anos na Feleste, uhum. né? Nós estamos preparando a 41ª Feleza, vai se realizar nos dias 5 e 6 de novembro próximo, lá no salão de eventos da nossa sociedade, onde nós participamos, né? Que é agora é a Associação por uma Mudança Estatutária, Associação Espírita José Domingues Bueno. E então posso divulgar que nos 40 anos já de trabalho da feira, foram vendidos 258.184 livros espíritas, com apoio da comunidade espírita, sem objetivo de lucro, pois o ideal desde a primeira hora, em 1976, é o da divulgação do espiritismo através da literatura espírita, facilitando o acesso ao livro a todas as pessoas que se interessarem.
Muito bom, tá aí.
Parabéns, hein, Hélio. A equipe, né?
Muito bem. Quero também lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sábado que vem estará conosco o nosso companheiro Pedro Camilo com o tema Memórias de um Suicida. E hoje está com a gente o nosso querido companheiro Seu Oswaldo, falando sobre a Associação Espírita José Domingues Bueno de Santo André, que é a casa de origem dele, e falando sobre o tema Você é Exemplo para Alguém. Muito bem. Eu tinha deixado uma pergunta para o Seu Oswaldo, que era a questão da importância, né, do exemplo na formação de uma criança. Qual que é a importância do exemplo na formação moral de uma criança, hein, Oswaldo?
Para resumir numa palavra, né, é fundamental. Né? É fundamental. E eu destaquei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec aborda este assunto com muita propriedade. E, se permitir, eu vou,
sim, por
eu
favor.
Vou passar, porque assim não perdemos nenhuma palavra do que o codificador colocou ali. Ele diz assim, na questão número 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Então, a sementeira, ensino de Jesus. É livre a sementeira. A colheita é obrigatória e se aplica também nessa questão. Uhum.
9h40, Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes estão se manifestando?
Sim, tem uma pergunta da Maria, de São Caetano do Sul.
Hélio Della Nossa vai responder para a Maria, lá de São Caetano.
Ela ligou para cá e perguntou: qual a diferença entre mediunidade e paranormalidade?
Maria, né? Viu, Maria, a terminologia, né? É vasta. Existe também sensitivo, né? A quem fala sensitivo, né? a quem fale paranormal, a quem fale médium. São várias, é questão de expressão, de terminologia, que está dizendo de alguém que consegue perceber coisas além da matéria, né? Quem consegue trabalhar além da matéria, inclusive tem a metafísica, né? Tem uma série de coisas. Esse é metafísico, né? Isso aí é mais. Então, é questão de terminologia, né? É claro que existem graus variados de percepção das coisas além da matéria, né? E esses graus variados de percepção é que vai acabando dando novas nomenclaturas, né? Determinando o nome diferente às pessoas, né?
Oswaldo, agora há pouco a gente falava aqui da questão da reforma do ensino médio, né, da medida provisória baixada ontem pelo governo. Mas culpa-se muito o governo por não proporcionar um bom nível de educação no país, né? Será que a educação é de responsabilidade apenas das escolas, do governo? A gente falou disso rapidamente agora há pouco, mas explica para a gente um pouquinho aí de quem é a responsabilidade pela educação e onde entra o exemplo no meio disso.
Certamente que não é responsabilidade exclusiva dos governos, né? A educação dos pequenos cidadãos, né? Ainda há pouco também falamos, não numa crítica destrutiva, mas numa observação de cidadão, que tenho filhos que já se formaram, tenho uma filha que está estudando ainda, minha caçula, né? E a gente percebe que o ideal na educação, especialmente no nosso país, está um pouco longe, né, de ser atingido, né? Então, acho que a educação, conforme foi muito bem enfatizado pelos companheiros aqui, começa no lar. Nós estamos falando de bons exemplos, né? Se os valores morais não são cultivados no lar, a criança leva para a rua, para a escola, para o lugar onde ela vai, aqueles valores que ela adquiriu. Como diz Kardec nessa última questão, né? Pois os pais vão ter um problema enorme na frente, causado por eles mesmos, né? E acredito que há uma grande necessidade de evolução nesse segmento de educação. Na sociedade em geral, em particular no nosso país, em que cada um, escola e lar, resolvam a melhor maneira de conduzir-se com as crianças e os jovens, para que o resultado final seja construtivo para o lar, né, para a família e para a sociedade.
Muito bem, 9h43, a gente quer lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. Casa Rossi, telefone 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 9h44. Oswaldo, qual que é a importância do exemplo para uma religião, hein?
Bom, eu acho que é da maior importância o exemplo, né? É muito importante que as religiões alicercem as palavras com o exemplo. Então, geralmente se fala, principalmente no cristianismo, que é o nosso mote mais importante, né? Porque consideramos o consolador prometido por Jesus, que se manifestou na Terra no século XIX e vem até nós hoje, né? E o Evangelho, ele traz dá uma importância, assim, muito grande, né, a essa questão do exemplo dentro do espírito de religiosidade. Nós fomos encontrar em Mateus capítulo 12, versículos 34 a 40, um ensinamento de Jesus sobre qual é o maior mandamento da lei de Deus, que todas as religiões cristãs deveriam tomar, no meu muito simples modo de pensar, deveriam tomar como um parâmetro para suas existências, um dos parâmetros, né? Quando Jesus, né, ele responde ao doutor da lei, né, que ele pergunta para tentar Jesus, para ver se ele não responderia algo que iria colidir com Moisés, né? Havia ali uma malícia na pergunta. Então ele pergunta, né, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus diz, está lá em Mateus, né, ele diz assim: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Que as religiões procurem se alicerçar em Jesus e não terão nada que lamentar no futuro.
9h46, queria pedir aqui para a nossa equipe, né, se nós temos exemplos de alguma indicação de livros para a gente dar para os nossos ouvintes aí a respeito do tema de hoje. Você é o exemplo para alguém, né? Temos alguma indicação, Hélio?
Eu recomendo a Epístola de Paulo aos Coríntios e aos Romanos. Sabe, que é muito interessante Paulo, que Paulo ele dá uma série de instruções de como deve ser a convivência nos núcleos cristãos que haviam sido recém fundados por ele, né?
Tem algum exemplo, mais algum exemplo de livro?
O Hélio falou agora há pouco sobre o tema paranormalidade. A gente recomenda a obra de José Herculano Pires, que em sua época, até a década de 78, muitos estudos que avançaram no campo espírita ainda não tinham chegado. Mas ele é um homem à frente do seu tempo. E na sua obra ele fala muito sobre paranormalidade. Então recomendaria um deles, A Ciência Espírita, né? Lá no Bueno nós estamos estudando atualmente Herculano Pires, e me lembrei desse título, né? Uhum. Mas a obra dele é forrada, né? Outros livros, ontem ainda numa reunião lá no Bueno, né, com amigos, citamos o livro Voltei.
Irmão Jacó, né?
Irmão Jacó, que é importantíssimo, né? Uhum. Tem até um episódio épico, né? Espiritual, em que ele assiste o próprio sepultamento do corpo dele. Né? Muito interessante. Muito interessante. Jesus no Lar, que nós citamos. Mas, Turíbio, se você, querido ouvinte, está se interessando agora pelo Espiritismo, comece pelo começo. A codificação.
Pega o Evangelho, o Espiritismo.
Tem muito campo, o Evangelho, segundo o Espírito. Os cinco livros, obras póstumas, os livros auxiliares e a Revista Espírita em 12 anos. Cada ano tem um volume para a sua estruturação.
Oswaldo, lá no início do programa eu pedi para você que citasse uma palavra relativa ao tema de hoje. Você citou a palavra dualidade. O que é que tem a ver a palavra dualidade com o tema de hoje?
Eu colei um pouquinho do Fernando, mas eu ia falar realmente sobre dualidade, porque tinha me ocorrido que geralmente dentro da doutrina espírita, em todos esses segmentos religiosos, tem duas vertentes, saber e ser. É uma dualidade. Você sabe, mas você é. Então, a dualidade, ela acompanha o ser humano no estágio em que está aqui no planeta Terra. Nós não somos absolutamente bons e não somos absolutamente maus. Então, cada um de nós tem um pouquinho de bondade e tem alguma maldadezinha que Fernando destacou hoje muito bem. Não podemos pensar apenas para o alto, temos que olhar também no horizontal onde nós estamos e também observar construtivamente aquilo que nós já vencemos, né? Uhum. Ou achamos que vencemos, né? Então, a dualidade está em tudo, bem ou mal, a maneira de você olhar, a maneira de você falar. Você pode falar construindo, pode falar destruindo, né? Você pode agir bem, ser um bom exemplo. Você pode agir mal, ser um mau exemplo, no nosso conceito de programa de hoje. E assim vai. A dualidade ainda é uma característica do ser humano. Então procuremos nos estruturar,
nos dois aspectos,
principalmente,
né,
em Jesus, né, Durinho?
As pessoas esquecem, né, de Jesus, né? Então, é o exemplo para todo mundo, né?
Porque Jesus, ele mostra, se você se aprofundar com sinceridade, com amor, ele mostra para você onde que você tem que mudar ainda. Uhum. Né? E Kardec faz isso também com uma propriedade maravilhosa, né, na sua obra.
Oswaldo, e pegando realmente essa fala, Turíbio, eu fiquei pensando, né? Essa situação que muitas vezes a gente quer dar um bom exemplo e às vezes a gente erra, faz coisas erradas, também é uma oportunidade para a gente também compreender que se a gente erra, a outra pessoa também erra. Por isso a necessidade, como o Oswaldo falou, do exemplo de Jesus, do perdão. Uhum. Porque, por exemplo, no dia a dia, uma fala mal colocada, uma atitude mais difícil, e gera realmente um conflito muito grande. Agora, se a gente compreende que temos as nossas imperfeições, o nosso irmão, o nosso amigo também tem. Então, puxa vida, com coisas pequenas a gente não consegue perdoar, é necessário a gente repensar sobre isso.
Ok. Clarissa, nós temos perguntas dos nossos ouvintes?
Tem uma pergunta de um ouvinte, ligou para cá. E assim, o que é mais importante na educação dos filhos? O conforto, o recurso financeiro ou o bom exemplo e amor dos pais?
É o bom exemplo e o amor dos pais, né?
Muito bem. Tá, são 9h52. Nós temos...
Não, só a gente falou de indicação de livros, né? Convidar as pessoas, um ótimo programa no fim de semana, assistir o filme A Força do Bem.
Corrente do Bem.
A Corrente do Bem, desculpa. É um filme que não é espírita e é uma proposta muito legal. É um professor que ele fala para os seus alunos, ele propõe um trabalho para mudar o mundo. E um dos alunos oferece a seguinte ideia: a cada favor recebido tem que devolver com 3 favores recebidos. Então você vê ali a força do exemplo e a história é fantástica.
9h52, nós estamos caminhando aqui para os momentos finais do Semana Boa Nova, mas eu queria avisar aqui que saiu a ganhadora do livro da segunda hora, foi a Maria, lá de São Caetano do Sul. Parabéns, Maria, você ganhou o livro, o Eros de Santo André da primeira hora e a Maria da segunda hora. A Clarissa já está postando na rede social aqui na internet, na nossa página no Facebook, os ganhadores dos livros. Vocês podem retirar esses livros, né? Lá na nossa sede, lá no Grupo Semeador, na rua Itapiranga 312, na recepção do Grupo Semeador. Todos os sábados das 10 até as 11h30, inclusive hoje, e as quartas-feiras das 20 às 21h30, você pode retirá-lo também lá. Muito bem. Oswaldo, nós estamos com os 30 segundos finais aqui para sua consideração. Obrigado por você estar com a gente aqui hoje.
Eu que agradeço sempre, viu? E é sempre um prazer. E desejando também ao Semeando a Boa Nova muita, muita vida para o futuro. Está completando este ano 20 anos. Né?
20 anos completamos agora no dia 2 de março de 96.
E nós nos juntamos a todos vocês nessa alegria.
Muito obrigado, viu, Oswaldo, pela sua participação aqui hoje, pela elucidação num tema tão importante, né? Que é o exemplo que a gente tem que dar para as pessoas mesmo, né? Muito bem. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, convidando você a ficar conosco. Nós estamos no Núcleo Espírito Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Também no site www.semeador.org. Aliás, nesse site você pode ouvir o nosso programa quando você quiser, porque eles ficam todos gravadinhos lá. Nós estamos deixando aqui o microfone, porque daqui já vai entrar aí o Luiz Carlos com o programa Causas Nobres. E às 13 horas vem o Miguel e o Virgílio com o encontro com o Divaldo Franco. Semana que vem estará conosco o nosso convidado Pedro Camilo com o tema Memórias de um Suicida. Fica com a gente lá no site www.semeador.org para você ouvir o nosso programa quando você quiser.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
O programa do PSOL, a questão ambiental, é o centro das nossas atenções. Nós vamos promover 100% de coleta seletiva no município de Santo André, ampliando significativamente a oferta de emprego e a geração de renda. Além disso, todo o resíduo orgânico passará por biodigestores que produzirão, através do gás, energia elétrica que abastecerá prédios públicos. E o resíduo será compactado e utilizado na construção civil no município.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho. Estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas. Comigo, Vieira Filho.
Aqui quem fala é o Paulo Serra. Sou candidato a prefeito pelo PSDB de Santo André. Nessa eleição, nós só temos três opções. Ou voltar ao passado, um projeto que nós já sabemos que não deu certo. Ou continuar no presente, que você sabe muito bem como está complicado. Nós precisamos de mudança e um projeto de futuro. E é isso que nós viemos aqui te oferecer. Um projeto novo, diferente. Mudar a cidade de Santo André. E para isso, basta votar 45.
Ligação, projeto forte, mudança certa, PSDB, PTB, PHS, PV.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e fique ligado.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André. Quero prosseguir.
Michel Gomes, 90626. Reginaldo, 90456. Wellington Oliveira, 90901. Comune, 22022. Celine Beltrame, 22789. Palhaço Oreiada, 22123. Eliana Tomé, 20150.
Primavera, na Rádio ABC, ao seu lado.
Orgulho e confiança. Esses são importantes legados que tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer de volta para o dia a dia do andrense. O orgulho de ser morador de Santo André e novamente viver a beleza, a bondade e a verdade esquecida nos últimos anos. A confiança de que levaremos Santo André a um patamar superior de qualidade de vida e desenvolvimento tão desejados pelo nosso povo. Vamos para frente, Santo André, por uma cidade sem corrupção. Vote na mudança, vote no novo, vote Rafael Daniel, prefeito. Vote 15.
Passe a madrugada na ABC, madrugada especial, hoje à meia-noite.
A mudança vem aí, para vereador Omar do Açaí, 15444, coligação PMDB, PPL, prefeito 15.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar, ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.